Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Que é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça.
Headline News, Jovem Pan.
16 horas 31 minutos e está no ar o Headline News. Excelente tarde para você. Ao meu lado, Daniel Caniato.
Kalina Sabino, ótima tarde para você e para você também que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, pela TV Jovem Pan News, um sucesso em todo o Brasil e também pelas plataformas digitais YouTube, Panflix. Seja muito bem-vindo ao Headline News.
A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, aprovou hoje o projeto de lei que desonera a folha de pagamento até 2023 para 17 setores. A matéria, de autoria do deputado Efraim Filho, do DEM, previa desoneração até 2026, mas houve alteração para evitar o veto do governo federal. Com a aprovação, a proposta segue agora para o Senado. A desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. Entre os 17 setores da economia que podem aderir a este modelo estão a indústria têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário.
Outra notícia importante, porque em meio a tantas dúvidas sobre esse novo programa social, o Auxílio Brasil, as agências da Caixa e postos do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, amanheceram com filas por todo o Brasil. Em muitos locais, como Recife, Rio de Janeiro, Manaus e Fortaleza, os trabalhadores não sabiam se têm direito ao benefício e qual seria o valor.
Pois é, que tem mais detalhes dos bastidores de Brasília sobre este pagamento do Auxílio Brasil que iniciou hoje, é a repórter Luciana Verdolin. Acompanhe.
Olha, a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira os benefícios do novo Auxílio Brasil. Os repasses serão feitos até o próximo dia 30 de novembro. No mês que vem, os pagamentos começam no dia 10 e vão até quase a véspera de Natal, no dia 23. Já é possível consultar os valores que serão pagos pelo atendimento da Caixa e pelo aplicativo do Auxílio Brasil. O presidente do banco, Pedro Guimarães, garante que não haverá qualquer tipo de interrupção no pagamento dos benefícios. Com o fim do Bolsa Família, o Auxílio Brasil vem para substituir o antigo programa assistencial sem qualquer prejuízo para a população.
Isso se mantém do mesmo modo, sem necessidade de nenhum tipo de recadastramento. Os 14,5 milhões de beneficiados terão automaticamente, a partir de amanhã, os seus benefícios sendo recebidos no mesmo calendário de sempre.
Pelo menos nesse primeiro momento, o valor médio do benefício do Auxílio Brasil será de R$ 217,00 por mês, mais do que do Bolsa Família, que até o mês passado o valor médio era de R$ 189,00. Agora, vale lembrar que para garantir aquele benefício de R$ 400 prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda vai ser necessário aprovar a PEC dos precatórios, que está em discussão hoje no Senado Federal.
Legal, e para tratar desse assunto muito importante que mexe com a economia do país, a gente recebe o Gilberto Braga, que é economista. Eu agradeço demais pela participação, já está aqui com a gente no telão. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Karina, ouvintes e telespectadores das plataformas e da TV Jovem Pan.
Perfeito. Gilberto, vários assuntos para nós tratarmos nesse bate-papo, mas por conta da pandemia, o governo federal foi obrigado a conceder muitos benefícios para empresas, para as pessoas físicas. Isso mexe, claro, na saúde fiscal do país. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise sobre a importância, o impacto disso na economia atual, a concessão desse benefício, mas qual será a herança dessa abertura fiscal que o governo foi obrigado a fazer?
Bom, na verdade, isso tem um grande efeito econômico na medida em que as pessoas com a pandemia da Covid-19 estavam efetivamente em dificuldade. Perderam empregos, tiveram a jornada de trabalho reduzida, tudo isso que é de conhecimento geral, e a ajuda emergencial, uma ajuda econômica, ela foi importante para este período mais agudo da pandemia. Obviamente que isso tem um custo, esse custo teve muito debate sobre o valor da ajuda, de que maneira ele seria tratado fiscalmente, mas o governo conseguiu acomodar todo esse pagamento dentro do orçamento. A grande questão que se debateu depois é essa nova forma de você tratar o auxílio que vai substituir o Bolsa Família, que começou a ser pago hoje, o Auxílio Brasil, que, como foi dito aí na abertura da reportagem pela repórter em Brasília, ele precisa, para que o seu valor seja ainda maior do que os R$ 217,18, ou seja, para que ele vá para os R$ 400 que já foi anunciado, de uma nova brecha fiscal. Ou seja, é importante que se abra espaço no orçamento. E é isso que o governo está debatendo no momento com o Congresso Nacional, com um projeto que já foi aprovado na Câmara Federal, mas ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Ou seja, está em tramitação e, uma vez que se encontre esse respaldo fiscal, automaticamente esse valor de R$ 217,00 que está sendo praticado em novembro passará para R$ 400,00. A expectativa é de que essa aprovação ocorra ainda dentro do mês de novembro, para que, a partir de dezembro desse ano ainda, possa ser elevado o valor para R$ 400,00.
Bom, e também recebemos nesta edição do Headline News o analista político Leonardo Barreto. Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Karina. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, aproveitando a deixa da pergunta do Daniel Caniato ao economista, quero saber então qual a herança política, na verdade, a importância política deste Auxílio Brasil, no valor, no caso, de R$ 400,00, que dura até o final de 2022, para o governo Bolsonaro, pensando, é lógico, no pleito do ano que vem.
Bom, boa tarde, Daniel, também. Bom, pessoal, esse governo ele vai terminar, provavelmente, o seu mandato sendo o governo que mais transferiu recursos para as pessoas de baixa renda da história do país. A gente está falando aí de perto de 250, talvez até um pouco mais, de bilhões de reais, colocando na conta, né, todo o Auxílio Brasil, todo o auxílio emergencial e todo o Bolsa Família. E o governo, politicamente, ele sabia, desde novembro do ano passado, que seria muito difícil simplesmente retirar o auxílio emergencial. E desde novembro que se discute opções sobre como eternizar, ou pelo menos dar continuidade a um programa de auxílio que pudesse ser mais poderoso. É claro que isso tem um potencial eleitoral, né? Inclusive porque ele afeta um conjunto da população que hoje tem uma preferência, pelo menos é o que as pesquisas mostram, né, pelo candidato pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele ataca diretamente esse eleitorado com o objetivo de reverter. Embora, e acho que isso seja importante colocar, esse interesse de oferecer esse auxílio maior, ele não seja um interesse apenas do governo, mas é um interesse dos políticos de uma maneira geral, que ficaram muito assustados, né, com o processo de pobreza que ocorreu, né, em função da pandemia, e não tem realmente condições de retirar ou de zerar esse auxílio. O que está sendo discutido agora é exatamente como pagar isso dentro do marco fiscal que está em vigência hoje no Brasil. Como o professor Braga colocou, toda essa PEC ela tem o objetivo de abrir um espaço para que isso seja pago. Agora, essa solução ela se chegou depois de que o governo fracassou em várias outras tentativas de conseguir fazer isso dentro do marco fiscal vigente. E o Senado hoje, enfim, não é possível afirmar se o Senado vai conseguir, vai topar, ampliar esse teto de gastos, em razão de um caráter mais oposicionista, mas também do Senado querer manter a regra fiscal vigente, né? Os senadores que estão se colocando contra estão dizendo assim, olha, é possível fazer o pagamento desses R$400 dentro do teto de gastos, desde que se corte um pedaço das emendas parlamentares. E se esse discurso ganhar tração, o Senado pode agir como um ator de veto e poder criar alguma instabilidade política para o governo Bolsonaro, que só tem esse plano hoje, né? Não existe um plano B. Então, a gente tem que acompanhar com atenção, porque muita água ainda vai andar por debaixo dessa ponte.
Perfeito. A gente vai continuar no nosso debate, nossa análise. Só queria trazer uma informação importante, porque a PEC dos precatórios continua sendo discutida no Senado. O relator da proposta, Fernando Bezerra, se reuniu ontem com os senadores para discutir o texto. O presidente Jair Bolsonaro falou durante viagem oficial ao Oriente Médio que vai avaliar um reajuste para todos os servidores públicos caso a proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Agora eu gostaria mais uma vez de me dirigir ao economista Gilberto Braga, porque essa notícia da possibilidade de reajuste para os servidores federais pegou muita gente de surpresa. Eu gostaria da sua avaliação, Gilberto, sobre a possibilidade de aumentar os salários e se há espaço fiscal dentro dessa proposta da PEC para abrigar também essa ideia de Jair Bolsonaro. Gostaria de escutá-lo.
Olha, Daniel, isso não estava computado, né? A princípio, a proposta é de postergar o pagamento das dívidas judiciais, né, sob a forma de precatórios, para que isso abrisse espaço para o pagamento dos R$400, ou seja, para aumentar o valor do auxílio agora rebatizado, relançado, reformulado como Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. Então, na prática, o que nós tínhamos era uma proposta que não mencionava reajuste salarial para o funcionalismo público. E não existe ainda um número de qual seria o impacto disso, até porque não se saberia, ou não se soube, ou não se sabe, não foi anunciado pelo presidente, nem por nenhuma autoridade da área de economia, qual seria esse percentual de reajuste. Então, isso soa muito mais como uma intenção política do que uma proposta econômica madura, formalizada, para que se possa fazer uma análise econômica, financeira mais aprofundada. De qualquer maneira, isso tende a aumentar do ponto de vista político, e aí o Leonardo Barreto pode também tocar nesse aspecto, as dificuldades de aprovação no Senado Federal. Se, por um lado, uma declaração como essa ela ajuda politicamente o governo do ponto de vista da sua imagem perante o eleitorado, por outro lado, ela cria uma dificuldade maior por conta desse caráter aparentemente oposicionista que existe na formação, na correlação de forças dentro do Senado Federal. Então, o governo, se por um lado ele ganha popularidade, por outro lado ele cria dificuldade na tramitação legislativa.
Leonardo, então eu sigo com essa pergunta. Se de fato existe essa dificuldade no Senado agora com essa notícia aí dos servidores, do reajuste para servidores públicos, vou além. A PEC dos precatórios, mesmo que passe pelo Senado, deve ser barrada pelo Supremo?
Olha, primeiro, essa disposição, né, do presidente de dar aumento aos servidores públicos talvez seja um sinal de que a situação no Senado realmente seja delicada, porque ao mostrar, né, que tem disposição de gastar uma parte desse dinheiro com servidores públicos, automaticamente o presidente direciona a pressão dos servidores públicos sobre os senadores, né? Então, me parece que pode ser, inclusive, uma estratégia para aumentar a pressão política sobre o Senado Federal, para que ele aprove a PEC dos precatórios, que vai viabilizar, né, todo esse gasto adicional em ano de eleição. No caso do Supremo Tribunal Federal, me parece que há uma sinalização, e isso foi feito de toda aquela discussão sobre a questão do orçamento secreto, de que o Senado não vai interferir, de que o Supremo Tribunal Federal não vai interferir, né? A ministra Rosa Weber, ela estabeleceu que é preciso dar transparência a esse orçamento que é conduzido pelo relator, né? E essa transparência ela tem que ser daqui para frente, mas também daqui para trás, né? É preciso saber qual parlamentar indicou, qual gasto que o relator ele acaba definindo ali, né, para um lugar, para outro, mas que o objeto da discussão, que é o marco fiscal, e essa discussão, essa decisão, ela deve ser respeitada, né? Tanto se Senado, enfim, aprovar ou aprovar uma coisa diferente, que tiver que voltar para ser discutida na Câmara, o objeto, o resultado deve ser respeitado pelo Supremo Tribunal Federal.
Legal, muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gilberto Braga, economista, muito obrigado por sua contribuição aqui no Headline News. Até uma próxima.
Abraço a todos.
Da mesma forma, agradeço muito Leonardo Barreto, analista político. Volte mais vezes à Jovem Pan News.
Obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
16 horas 47 minutos e olha só, em noite de gala, a Jovem Pan vence o Oscar do jornalismo brasileiro em 3 categorias. O apresentador de Os Pingos nos Is e do jornal Jovem Pan, Vitor Brown, ganhou como melhor âncora de rádio. No esporte, Mauro Betting faturou mais uma premiação em mídia falada. E o comentarista Samidana venceu como jornalista empreendedor. Maicon Mendes traz os destaques.
O Prêmio Comunique-se 2021 foi transmitido em tempo real pelo aplicativo da Panflix. Para Humberto Candil, diretor de jornalismo, é a força do grupo Jovem Pan de Comunicação que agora estará presente em todos os principais eventos do país. E com um diferencial, um canal de notícias 24 horas no ar, a Jovem Pan News.
A Jovem Pan empresta o seu microfone e espera dos seus profissionais a competência de fazer direito, de fazer certo. Isso é fruto de quase 80 anos de jornalismo, de quase 80 anos de seriedade, de prestação de serviços à população. Então é mais do que merecido, ela atingiu um ponto justo, fruto do seu trabalho, fruto da sua origem.
O apresentador e comentarista Mauro Betting, do Esporte da Pan, foi um dos finalistas e mestre de cerimônia do evento. Por causa da pandemia, convidados do Brasil inteiro acompanharam a festa à distância, sem perder absolutamente nada. Agora, tudo pelo universo digital, que cabe na palma da mão, com a força do aplicativo da Panflix. Quem esteve presente passou pelo teste de Covid-19 antes de ser liberado pela direção da festa, seguindo o protocolo de saúde. O Oscar do jornalismo brasileiro prestigiou os principais nomes do jornalismo do país. Finalistas, vencedores de edições anteriores, executivos de veículos de comunicação e representantes do mercado publicitário. O público escolheu e votou pela internet. O prêmio Comunique-se 2021 premiou 11 categorias finalistas e a Jovem Pan concorreu em 4 delas. Âncora de rádio, com o apresentador Vitor Brown.
Que honra receber esse troféu em meio a tantos grandes nomes do jornalismo.
Pois é, eu fiquei muito feliz, Maicon. Primeiro lugar, pelo que representa o Comunique-se, pela história que tem o prêmio, por tudo que envolve essa premiação e também pela minha idade. Eu sou muito novo, estou com 25 anos agora, ainda em começo de carreira, então receber isso para mim é um privilégio e algo muito inesperado, que me deixou muito feliz e muito surpreso também ao mesmo tempo. E só resta agradecer, né, a quem foi lá e votou e fez isso acontecer.
O comentarista Guilherme Fiuza concorreu na categoria colunista de opinião e articulista. Em economia, Samidana concorreu em 3 categorias.
A gente estava em 3 categorias, conseguimos ganhar uma. A gente sabe que é muito difícil só ter chegado na final com grandes feras do jornalismo. E sabemos também que não é comum darem prêmio para um economista, um prêmio de jornalismo. Inclusive, eu que tenho uma visão mais ortodoxa da economia, uma visão mais liberal da economia, é muito raro. Então, eu fico muito feliz. Queria agradecer, sem dúvida, foram os ouvintes da Jovem Pan, as pessoas que acompanham o meu trabalho, que votaram.
E o comentarista Mauro Betting foi finalista na categoria Esportes de Mídia Falada.
Maravilhoso, como o Vitor Brown, como o Samidana, e com tudo que a Jovem Pan faz em rádio, tudo que a Jovem Pan faz em rede, tudo que a Jovem Pan faz no digital, tudo que a Jovem Pan faz em news, e tudo que a Jovem Pan faz desde Rádio Pan-Americana, desde que o grupo resolveu abraçar a causa do jornalismo, da busca da melhor versão possível dos fatos, e isso eu devo demais, claro, à família sempre, mas à família Jovem Pan.
Pioneira em revelar talentos e grandes nomes do entretenimento e do jornalismo nacional, a Jovem Pan espera agora aumentar ainda mais esse casting. E já sabe, no ano que vem, tem mais.
Que legal, parabéns a todos. Agora, 4 horas com 51 minutos, estados e capitais ampliam o público na aplicação da dose extra da vacina. São Paulo e Rio de Janeiro têm novidades em relação ao coronavírus. A repórter Nani Cox e o Rodrigo Viga estão a postos, trazendo justamente as novidades. Eu começo com a Nani. Conta pra gente, houve mudanças no calendário vacinal aqui em São Paulo, Nani?
Olha, a gente teve sim um anúncio, viu, Daniel, a respeito dessa terceira dose. São todos que receberam imunizante. Vac, Pfizer e AstraZeneca, que estão aptos a partir de amanhã a receber essa terceira dose, desde que tenham mais de 18 anos e o esquema vacinal completo há pelo menos 5 meses. A prefeitura até fez uma conta ali para ficar mais fácil, né, das pessoas identificarem se já está na hora. Então, quem recebeu a segunda dose até o dia 27 de abril pode ir amanhã até um posto de saúde para receber essa dose adicional. E na sexta-feira, quem completou o esquema vacinal até o dia 17 de junho também pode já se dirigir a um posto de vacinação para receber essa dose adicional. A prefeitura espera, nesses 2 primeiros dias, 800 mil pessoas. E o governo de São Paulo também seguiu esse direcionamento, que foi feito ontem pelo Ministério da Saúde, e também determinou que, a partir de amanhã, todo o público com mais de 18 anos que tenha completado o esquema vacinal há 5 meses também vai poder receber a terceira dose da vacina. Só tem algumas alterações em relação ao direcionamento do Ministério da Saúde aqui no governo estadual, né, que a gente tem o plano estadual de imunização. É a respeito da marca da terceira dose, que o governo federal determinou que será preferencialmente a Pfizer, e também que teria que ser feito o esquema heterólogo. Então, marcas da terceira dose diferentes da segunda. Aqui em São Paulo, essa terceira dose será feita com a marca que estiver disponível, e eles não estão ali muito preocupados com esse esquema heterólogo. Tem uma outra mudança também, que é em relação à vacina da Janssen. Por enquanto, ainda não tem uma previsão de aplicação de segunda e terceira dose para esse público, porque, de acordo com o governo de São Paulo, ainda não teve aí um envio de doses suficientes e também precisa de uma nota técnica do Ministério da Saúde para seguir com essa imunização aqui no estado. Daniel?
Isso aí. Nani Cox com informações do programa de vacinação contra o coronavírus na cidade e no estado de São Paulo. Nós anunciamos o repórter Rodrigo Viga no Rio de Janeiro. Perdemos a conexão, mas vamos atualizar, claro, todos os detalhes da capital fluminense com o Rodrigo Viga ao longo da nossa programação.
16 horas 54 minutos, neste momento ocorre uma reunião entre líderes do Partido Liberal, PL. Luciana Verdolim volta conosco e traz agora um panorama do encontro.
Olha, o PL se reúne aqui em Brasília para discutir as negociações em torno da filiação do presidente Jair Bolsonaro à legenda. A expectativa é de que isso aconteceria na segunda-feira da semana que vem, mas ainda não foi possível um acordo. Os problemas se concentram principalmente em questões estaduais. Falta ainda alinhavar o discurso com as lideranças nos estados e, até por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro já avisou que assim que retornar ao Brasil, vai voltar a conversar não só com o PL, mas também com outras legendas. Hoje, o senador Wellington Fagundes, aqui em entrevista à Jovem Pan, fez questão de ressaltar que o partido é muito mais uma solução do que um problema para o governo. Agora, o grande questionamento que está se fazendo nesse momento em relação à filiação de Bolsonaro é que ele quer um discurso mais unificado e quer também o direito de indicar candidatos para alguns cargos importantes. Cargo importante, por exemplo, para o presidente Jair Bolsonaro é o governo do estado de São Paulo. O presidente quer indicar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ao cargo, mas o PL já tem um acordo com o vice-governador de São Paulo. Esse é o principal entrave que está sendo discutido também nesse momento.
16 horas 55 minutos. Headline News fica por aqui. Agradeço o carinho da sua companhia e agradeço Daniel Caniato também pela parceria.
Foi demais. Sempre bom apresentar com Kalina Sabino, um fenômeno do jornalismo, é verdade. Mas eu sugiro que você continue na sintonia da Jovem Pan News, porque na sequência, um dos campeões de audiência aqui no nosso canal. Qual é o programa?
3 em 1, imperdível, minha gente.
Com certeza, prestigie e nós voltamos muito em breve. Até mais, tchau, tchau.
Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal